בעזרת השם, דף עין ד', את הדיש במציא עולה פסועה, בינבינדוס, שלום עליכם. Estamos da fin da aula na primeira linha, Amarava de Sirava. No seguinte episódio, Hanebetlata de Avezuz Elechad. Lemizvan Leumid, três pessoas deram dinheiro para um shaliach, um emissário, para ir comprar mercadoria. Vezavan Lechad Minayu, esse shaliach, ele pegou um terço do dinheiro e comprou a mercadoria só em nome de um dos sócios. Zavan Lekuru falarava, uma vez que todos deram dinheiro ao Shaliach, então cada sócio é sócio dessa mercadoria que foi comprada. Mesmo que o Shaliach comprou em nome de um só, os três são sócios, os três têm sociedade nessa mercadoria. Porém, depende. Isso é só se o Shaliach pegou o dinheiro dos três e colocou o dinheiro misturado e foi comprar a mercadoria só em nome de um. Então usou só um terço do dinheiro que estava misturado. Aí não vê se eles são sócios desse dinheiro. O dinheiro dos três estão juntos. Então, os três são sócios dessa mercadoria que foi comprada. Porém, se o Shaliach pegou o dinheiro dos três e deixou separado, pegou o dinheiro de um deles e comprou a mercadoria, então só esse, o dono do dinheiro, que adquiriu o posse dessa mercadoria, os outros dois não tem posse de nada, porque o dinheiro deles estava separado. Amar Rav Papi, Mishmede Rava, disse o sábio em nome de Rava, Hai Situnta Kanya. Situnta é um carimbo. Então, digamos que a pessoa vai comprar um barril de vinho, já pagou, ele carimbou o barril com o seu carimbo. Var Rav Papi em nome de Rava, Kanya. Lemair, o que significa Kanya? Rav Chaviva Amar Lemikne Mamash. Rav Chaviva diz que carimbar o barril, a mercadoria, é um masekinyan, é um ato de aquisição, de posse. Ele diz que carimbou, já é dono do barril. E não pode, não tem esse direito de voltar atrás, já é dono. Rabanan Amri, porém a maioria dos sábios dizem, Lekibur Lei Mishepara. Ou seja, a pessoa carimbou o barril, fala a maioria dos sábios, ele não é dono do barril ainda. Se ele faz a Agbah, levanta um pouco o barril, ou Meshihah, ele traz o barril para o domínio dele, aí ele é dono, mas carimbar não. Porém, se ele carimbou, a venda se oficializou. Se ele volta atrás, contra a vontade do vendedor, ou o vendedor volta atrás contra a vontade do comprador, esse que voltou atrás tem a maldição de Meshepará. Como vimos no capítulo anterior, depois que a venda se oficializou, é uma venda mais séria. Uma situação mais séria, se a pessoa volta atrás e não cumpre a palavra dele, ele vai ser castigado. Então, a lei realmente é como o Rabanan, que se esse comprador já carimbou o barril, se alguém volta atrás, tem essa maldição de Mishepará, mas o comprador não se tornou dono do barril ainda. Porém, o Beata de Neigo, Lemikne Mamashkane, porém, numa região que o costume é que a pessoa que carimba, ele se torna dono da mercadoria, esse é o costume da região. Então, numa região dessas, se a pessoa carimbou, ele já é dono. Porque o comprador leva isso a sério, também o vendedor leva isso a sério. Quando se carimba, o vendedor tem a intenção de transferir a posse para o comprador tem a intenção de adquirir, tem smichut dat, as pessoas levam a sério isso. Então lá, o ato de carimbar é um ato de masekinan, de adquirição. Um outro caso interessante da nossa Mishnah que a gente viu é que o comprador foi para um produtor, digamos, de trigo. Esse produtor, ele foi um dos primeiros a colher o trigo dele, mas o trigo não está pronto para ser vendido. O comprador chega e fala, eu quero te pagar X por esse trigo. O produtor aceitou. Fala, Mishnah, isso é permitido. Ele pagou pelo trigo. O produtor já tem o trigo, não está pronto, mas ele já tem. Portanto, o comprador pagou pelo trigo, logo recebeu algo em troca, é considerado que ele recebeu a posse desse trigo. E digamos que ele saiu um lucro depois, ele recebeu o trigo que vale mais do que ele pagou, é lucro dele, já estava na posse dele desde o pagamento. Não é um empréstimo, não é considerado que o comprador ele emprestou dinheiro ao vendedor porque pagou adiantado e depois vai receber o pagamento do empréstimo com o trigo, que talvez vale mais, e ele cobrou juros. Não, ele pagou pelo trigo, ele recebeu imediatamente algo em troca. Portanto, se o preço do trigo ele se valorizou? Se valorizou na posse do comprador, não é juros. Pertence a ele já desde o pagamento, fala a Mishnah. Explica agora a Gemara um pouco melhor essa lei. A maravilha, Mechusar está em Posseik, Shadosh no Posseik. Fala, quando é que é considerado e quando o comprador pagou, ele já adquiriu algo no momento? É como sendo que já recebeu uma posse. É quando o trigo está quase pronto. Falta ao produtor fazer um ou dois trabalhos. Aí é como sendo que ele já tem quase pronto. Então, isso é permitido. Mas se falta para o produtor três ou mais trabalhos, então já é longe demais onde eles estão e até o final do preparo desse trigo. Então, fará uma situação dessas que falta bastante para o produtor preparar o trigo. O comprador pagou e não recebeu nada nesse momento, porque o produto final está distante. E se ele pagou para o vendedor, ele está emprestando dinheiro ao vendedor para receber mais depois, isso é juros, falará. O Shmuel amar bidea dama frumea posek. Fala, Shmuel, se depende do produtor fazer, mesmo que sejam 100 trabalhos, depende dele, é permitido. Porque está no controle dele. Ele vai escolher fazer os 100 trabalhos e preparar o trigo e entregar o trigo a esse comprador. Então, o comprador pagando já recebeu algo agora. Porque é considerado que o produtor já tem o produto final, não, a caminho. Porque ele tem o controle da situação, depende dele fazer esses 100 trabalhos, fala Shmuel, é permitido. Me deixa mais uma fila rápida, não posso. Porém, fala Shmuel, se não depende do produtor, ele depende do clima, por exemplo, algo de força maior. Não está no controle dele controlar o clima. Então, fala Shmuel, mesmo que falta um trabalho só, o comprador não pode pagar adiantado. Não é considerado que o vendedor tem isso já, porque não depende dele terminar o preparo. Tanan, vamos analisar agora a nossa Mishnah. Posse queimou a Lagadish. A Mishnah fala que o produtor tem trigo nos montes, no Gadish. Não está pronto a venda. E é permitido pagar adiantado. Pergunta Gemara, Vame Rosar Mishda Bahama. Primeiro de tudo é necessário pegar esse trigo dos montes e colocar no sol. Lemeivas. É necessário esperar o trigo secar no sol. Lemeidas, fazer a dixá, os animais pisarem nos trigos, separarem os grãos das cascas. O midra, é necessário fazer também a zriá, jogar os cereais para o ar, para que o vento separe o capim das espigas. Então tem quatro trabalhos que faltam aqui, e a Mishnah fala que é permitido. Irá diz que se faltam mais do que dois trabalhos já é proibido. Pegou deixado a bahamá veia vez, não tem prova, pode ser que o caso da Mishnah é que o trigo já está seco. Então faltam só dois trabalhos. O Shmuel da Mar Bede Shamay falou a Hata não possui, Gamel Chusar Midra, de Bede Shamay. Me pergunta, mas conforme o Shmuel que se não depende do produtor terminar esse preparo, então é proibido pagar adiantado. A Mishnah se trata de um caso que falta azriá. O produtor tem que jogar o trigo ao ar para que o vento separe o bom do ruim. Isso é algo que não depende do produtor, ele depende do vento, algo de força maior, Bede Shamay. Mesmo assim, a Mishnah fala que é permitido pagar adiantado uma prova contra Shmuel, vamos lá, Fshay Benavata. Não tem prova, porque quando falta vento, eles podem fazer essas zriá de forma artificial. Vão abanar bastante, várias pessoas vão fazer bastante vento e fazer as zriá dessa forma artificial. É possível, então, depende do produtor terminar esse preparo do trigo, então não tem problema. Vamos lá, Vela, Vichiran Lavinha. A Mishnah fala um outro caso que o comprador pode pagar adiantado para comprar vinho, mesmo que o produtor só tenha as uvas ainda. Pergunta na Gama, Rousar Mirmar. Ainda faltam alguns trabalhos, ou seja, é necessário esperar as uvas chegarem na temperatura certa. Yule bem matata, levar as uvas para o reservatório da prensa. Lemeida, é necessário que as pessoas pisem nas uvas. Leminga, é necessário tirar o vinho desse reservatório. Então faltam quatro trabalhos para o produtor ter o que o comprador ele comprou, o vinho. Conforme irá, mais do que dois trabalhos é proibido. A resposta é, conforme a opinião de Rav, como Rav Hia e Sinuna Braita, o caso da sequência, o caso das azeitonas, que as uvas já estão na temperatura certa. Pergunta da Mechuset Plaf, ainda faltam três trabalhos. Responde a Gomara Beadra, Del Desav, Nudenag, conforme Rav, a Mishnah pode muito bem se tratar numa região que o costume é que o comprador ele tira o vinho do reservatório. Então faltam só dois trabalhos para o produtor, ele pode receber pagamento adiantado. Na Ramatan Shezeitim, a pessoa pode pagar adiantado para comprar azeite, mesmo que o produtor só tenha as azeitonas ainda. Na Mechusam Ichmar, se ele esperar as azeitonas chegarem à temperatura certa, veio o Lebei Dapi, é necessário transportar as azeitonas para a prensa, Lemeida, é necessário fazer a prensa, o Lemanga, é necessário retirar o azeite. Quatro trabalhos que faltam, o Ramirá será proibido pagar adiantado, Tane Lebihi, ela come Shezeitim, Lebihi, se não abreita, que o que a Mishnah veio dizer, a matar Shezeitim é, ela come Shezeitim, ou seja, as azeitonas estão na temperatura certa. Porém, Haikatlat, porém ainda faltam três trabalhos, Beata de Aldezavi, Naumangit. A mesma resposta de antes, a Mishnah pode muito bem se tratar numa região que o comprador retira o azeite da prensa, então faltam só dois trabalhos para o produtor ter o produto final que ele está vendendo, é permitido que ele receba adiantado. A pessoa pode pagar adiantado para comprar utensílios, mesmo que o produtor só tenha barro. A Mai pergunta por que é meu roçado e fufi. Primeiro é necessário que o produtor ele faça o formato dos utensílios. Veivush, deixa o barro secar. E o Lilatuna, é necessário colocar o barro no formato dos utensílios já no forno. Lemister, é necessário esperar que o barro se solidifique no forno. O Lemeifak, é necessário retirar os utensílios do forno. São cinco trabalhos que faltam. Mas que quando lá vai fazer bicho, não tem prova contra lá. Pode ser que o caso da Mishnah é que o barro já está seco. Bem, que atrás ainda faltam três trabalhos. Uma beata de Aldezave e no Demape. Mesma resposta de antes, a Mishnah se refere a um caso que o comprador ele se responsabiliza em retirar os utensílios do forno. Então faltam só dois trabalhos ao produtor. Velasid Mishishakene ou Bakifsha. A pessoa pode pagar adiantado para comprar cal, mesmo que o produtor só tenha as pedras do cal no forno. Pergunta Vame Hussar Mikla. Ainda falta queimar as pedras do cal. Vá porque retirar as pedras, o Meidak, e pulverizar, formar o cal. São três trabalhos que faltam. A Beatra de Aldezave na Aldaik. A Mishnah se refere a um caso que o comprador ele pega as pedras do cal e ele pulveriza as pedras. Então, faltam dois trabalhos para o produtor. Não tem uma prova contra da nossa Mishnah. O Lushmur da Marbidea da Mafilomea Posek, Lama Limeshejakina Bakifshan. Pergunta, conforme Shmuel que diz que se falta ao produtor, mesmo sem trabalhos que dependem dele, ele pode receber pagamento adiantado. Então, por que a Mishnah tem que dizer que as pedras do cal já estão no forno? Mesmo que não estivesse no forno, seria permitido, depende do produtor, pegar as pedras e colocar no forno. Eu, Mishnah, Leshakob, Akifshan, conforme Shmuel que a Mishnah veio dizer que as pedras já estão prontas para serem colocadas no forno. Aí ele já pode receber pagamento adiantado. Não necessariamente que as pedras já estão no forno. Para a Betzim Shirotzer, esse caso dos utensílios de barro que a gente viu hoje, estamos falando a Braita. Ele pôs que na Betzim Shirotzer, Atiasu, dever a Bimir. Fala Bimir, o comprador só pode pagar adiantado se o produtor dos utensílios já tem o barro. Aí ele já tem o barro, o comprador pagou, ele recebeu algo em troca imediatamente, a posse desse produto final. E quando o barro se torna utensílios e se valorizou na posse do comprador, assim se avalia, uma vez que o produtor já tem o barro, tudo que ele precisa para formar os utensílios. Então, o comprador pagando já recebeu uma posse imediatamente, assim é considerado. Então, se ele recebeu mais do que ele pagou, já pertence a ele na hora do pagamento, não é juros. Amara Biosi, Bamento Velho Mamorim, Fala Biosi, sobre esse caso, Beafar Lavá. Se os utensílios vão ser feitos com uma terra rara, uma terra clara, por exemplo, então é necessário que o produtor já tenha a terra para receber pagamento adiantado. Aval be'afar shachor, que com kfar hanane be'chavrotea, kfar shechim be'chavrotea, poskim. Aval pishen laze, yesh laze. Porém, se a terra necessária é uma terra comum, uma terra escura, como é o costume de kfar hanane ou kfar shechim, e as cidades próximas, então eu falo a Deus, mesmo que o produtor não tenha a terra, ele consegue a terra de outra forma, ele consegue a terra com outra pessoa, por exemplo. Então ele já pode receber pagamento adiantado, porque é praticamente garantido que ele vai conseguir essa terra para fazer os utensílios. Então o comprador pagou, logo recebeu algo em troca, é como se ele recebesse a posse do produto final, e não é juros. A Meimar, ele só pagava adiantado se o produtor já tinha a terra. Pergunta-me a queimar como qual a opinião vai a Meimar e que a Bimir Amaratiaçu. Conforme a Bimir, é necessário que o produtor já tenha o barro. E que a Biosi Amarafopiche Lazeslazé. E conforme a Biosi, não é necessário que o produtor tenha a terra. Se está de uma terra comum, ele pode receber pagamento adiantado porque ele pode conseguir a terra com outra pessoa. Então, com qual opinião vai a Meimar? Não é lá que a Biosi. A Meimar vai como a Biosi, sim. O Beate da Meimar Ashik Afra. E na região lá de Ameimar era difícil de conseguir a terra, mesmo escura, para fazer os utensílios. Portanto, é como se fosse a terra clara, que só se o produtor tem, ele pode receber pagamento adiantado. Se ele não tem, então não é garantido que ele vai conseguir a terra, então não pode receber pagamento adiantado se o comprador paga por algo que possivelmente o vendedor não vai conseguir, não é considerado que o comprador já adquiriu posse no momento do pagamento. Então, por isso mesmo, ele esperava o produtor ter a terra e ele pagava adiantado. Então, explica melhor, irmã. Ide meai le afra samchadate, vai leuzuzi, veilo lo samchadate. Fala que, complementando a Gumara, se o produtor tem a terra e a pessoa pagou já pelos utensílios, então se ele volta atrás ou o produtor volta atrás, então o que voltou atrás tem a maldição de Mishe Pará por não ter cumprido a palavra. Porque uma vez que o produtor já tem a terra, então tem Smichut Da'at, eles levam a sério esse pagamento, e a pessoa que não cumpre a palavra dele numa situação séria dessas vai ser amaldiçoado. Porém, se o produtor não tem a terra, então eles não levam a sério, porque é difícil de conseguir uma terra dessas. Aquele que volta atrás não tem essa maldição de Mishe Pará. O Pusik Imor Azever Kolya Modashana. Vimos na nossa Mishnah uma discussão sobre o caso do adubo. Tanakama diz que o comprador pode pagar adiantado pelo adubo, mesmo que o vendedor não tenha, porque o vendedor vai conseguir, de certa forma, esse adubo, não é tão difícil de conseguir adubo. A Biosi discute e diz que só se o vendedor tem um adubo, ele pode receber pagamento adiantado, porque se suspeita que talvez ele não vai conseguir o adubo, então, a vez que não é garantido que o vendedor vai conseguir esse adubo, o comprador pagou, ele não recebeu nada nesse momento, e se é um empréstimo que ele deu para o vendedor, se ele recebe mais do que ele pagou, se o adubo vale mais do que o pagamento, o comprador recebeu juros. E Hamim sustenta que é permitido que o comprador pague adiantado pelo adubo, mesmo que o vendedor não tenha um adubo, o comprador pagando e logo recebeu a posse do adubo, assim é considerado, porque é fácil do produtor conseguir esse adubo. Peru na Hamim Hainu Tanakama. Hachamim e Tanakama disseram a mesma coisa, aparentemente. Mas que não, Amarava dissemos a página de Mota, aqui Hachamim e Kabenai. A diferença de Tanakama e Hachamim é no inverno. Tanakama diz que durante todo o ano a lei é a mesma. Mesmo no inverno, que é difícil de extrair o adubo do campo, por causa das chuvas, fala Tanakama que a pessoa pode receber pagamento adiantado, porque se avalia que ele vai conseguir de certa forma, não é tão difícil assim. Hachamim discutem disso, uma vez que não é tão fácil assim, conseguir esse adubo no inverno, então o vendedor não pode receber pagamento adiantado por isso, né? Considera que o comprador adquire o posto do adubo se não é tão fácil do produtor conseguir esse adubo. Continuamos o Posekimou Keshara Gavó, o último caso da nossa Mishnah. Vamos entender melhor essa machloka que está na câmera de Abidá na sequência com esse episódio que a Gemara vai trazer. Ao Gabra de Aizuz Elenidunia de Behamua, uma pessoa ia casar a filha, o sogro falou para o genro: vai e compre a joia para a noiva e depois eu te pago. O genro foi para o joalheiro e combinou com ele que vai pagar 100 moedas por essa joia, já pagou. Chega a data de entrega, a joia não vale 100 moedas, no mercado vale só 90 moedas, por exemplo. Então o genro diz: eu vou só te pagar 90 moedas. E o vendedor diz: você combinou comigo que eu ia pagar 100 moedas, você me pagou as 100 moedas. Então, eu não vou te dar por menos do que 100. Atule kamed Rav Papa, eles vieram até Rav Papa. Amarle ipasak teimou keshara gavua, shakir ke ashta, veilo shakir ke meikara. Falou Rav Papa como está na cama da nossa Mishnah. Falou Rav Papa para o genro: se você combinou na hora do pagamento com o joalheiro sobre essa situação da queda do preço, então, muito bem, você pode pagar só 90, porque foi combinado. Mas se você não combinou nada, Você falou que ia pagar 100 e já pagou o 100. Então, o preço caiu, é prejuízo seu, você tem que pagar o 100. E Rabiudah, nossa Mishnah, discute com o Tanakama e sustenta que mesmo que isso não foi combinado explicitamente, é considerado como se foi combinado, porque, por padrão, a pessoa que compra de uma forma dessas, paga adiantado, ele só aceitou pagar 100 moedas porque esse era o valor atual da hora do pagamento. Mas se o preço cair, se avalia que o comprador ele vai querer pagar o preço mais baixo. Então, mesmo que isso não foi dito claramente, é como se foi dito, fala Rabiudah. E o comprador pode dizer, ou você me dá a joia por 90, ou me dá meu dinheiro de volta. Mas Rav Papa vai com o Tanakama, que diz que isso, se isso foi combinado na hora do pagamento, muito bem. Se não, não. A mulher Rabana, Rav Papa, fala aos sábios para Rav Papa, veio passar shakir que meikara, maot nino, ou maot lokano. Se não foi combinado, então o genro tem de pagar o 100. O que ele fez? Ele pagou dinheiro para o joalheiro. Não recebeu a joia? Vimos no capítulo anterior bastante sobre isso. Quando a pessoa paga por um objeto móvel, ele não se torna dono do objeto móvel? Então, a venda está em aberto ainda. Ele pagou, ele tem direito de voltar atrás. Então, por que a Baba diz que o genro tem que pagar o 100? Ele poderia exigir o dinheiro de volta. Amaleu ananamine que bolele mishepara a kamina. Fala para vocês o que ele quis dizer. Ou seja, o genro tem direito de voltar atrás, receber o 100 dele de volta. Porém, existe a situação do mishepara, a pessoa que paga e volta atrás, ou o vendedor que recebe o dinheiro e volta atrás, é amaldiçoado lo aleno com essa maldição de mishepara. Então, explica lá, fala. E passar que xaragavua, morrer kadar be, me caber a lei, morrer mishepara. Se foi combinado na hora do pagamento sobre essa queda do preço, e o vendedor não quer dar por 90, ele voltou atrás. Então, ele é amaldiçoado. E lo passar bloquear cada bem, me caber a lei bloquear, me separar, se não foi combinado nada sobre a queda do preço. Então o comprador voltou atrás, pagou o 100 e quer o dinheiro dele de volta, ele tem esse castigo do me separar. Porém, se o que aconteceu foi só o pagamento, os dois têm direito de voltar atrás, porém aquele que volta atrás tem esse castigo. A madeira vinda da papa, o mimaidera banani. Pergunta Ravina para Fapa, como você sabe que Tanakama é a maioria dos sábios? Ou seja, Rafapa fixou ali como Tanakama. Porque Tanakama discute com Rabiudah, então Rafapa avaliou que Tanakama vai com a maioria dos sábios. E a lei é como a maioria dos sábios. Fala Ravina para Fapa, talvez Tanakama não é como a maioria dos sábios. Rabiudah vai como a maioria dos sábios. Então vamos revisar o que a gente viu. Faz alguns da PIM, no DAF, mesmo da área, no DAF 44, o debate entre Rahamim e Rabi Shimon. Vimos lá o debate quando o comprador pagou pelo produto móvel, metatelim. Então, quem é que pode voltar atrás? Rahamim dizem, ele pagou, mas ele pode voltar atrás, exigir o dinheiro dele de volta, o vendedor pode falar que não quer mais vender e dar o dinheiro de volta ao comprador. Os dois têm esse direito. Tem essa maldição de me separar, mas os dois têm direito. Rabi Shimon discute, Rabi Shimon diz que o comprador pagou, a venda está concluída pelo ponto de vista dele, pelo lado dele a venda já terminou, se considera como se tivesse comprado o produto também. Na prática ele não comprou, mas pelo ponto de vista dele já pagou, ele sai de cena, ele não tem como voltar atrás, fala Rabi Shimon. O vendedor que recebeu o dinheiro mas não deu nada ao comprador, não deu ainda o produto, ele pode falar, não quero te vender, tome o dinheiro dele de volta. O seu dinheiro de volta. Vimos lá a explicação desse debate, que tem a ver com uma coloca entre Abiyohan e Rish Lakish, se pela Torá, quando a pessoa paga pelo objeto móvel, ele sim se torna dono ou não. Porém, conforme Rabi Shimon, quando o comprador pagou, é como se ele já tivesse adquirido posse do objeto móvel, ele não pode voltar atrás. E Rabin sustenta, quando o comprador paga, não é considerado que ele adquiriu o objeto. Está em aberto. E ele tem direito de voltar atrás. Pergunta Ravina para o Papa, por que você, Papa, fixou a lei como está na cama da nossa Mishnah? O Mimai de Rabanani, como você sabe que está na cama da nossa Mishnah, vai como Rahamim, a mulher dos sábios? Depliga de Rabi Shimon, que discutiram com Rabi Shimon, dá-me uma outra locana, a Filoachi, e passar que Xaragavu achar que ele quer de Asta e logo passar que achar que ele quer de Meikar? Simplificando a pergunta, por que você fala que está na cama da nossa Mishnah, vai como Rahamim? Talvez quem disse essa lei da nossa Mishnah, que, se não foi combinado na hora do pagamento sobre a queda do preço, o comprador, ele, se ele volta atrás, ele tem a maldição de Mishe Pará? Dirma Rabbi Shimon, talvez isso é na cama da nossa Mishnah, não é Rahamim, é Rabbi Shimon, de Amar Maot Konot, e repassar que Shara Gavó achar aquilo que acha e lo passar que achar aquilo que nem cara. Mishun de Kane Leuzuzi. Faz sentido dizer que está na cama da nossa Mishnah, vai como Rabbi Shimon? Rabbi Shimon diz que quando o comprador paga, ele sai de cena, é como se ele já comprou o objeto pelo ponto de vista dele, ele não tem direito de voltar atrás. Por isso, fala na cama da nossa Mishnah, o comprador pagou as 100 moedas pela joia, como no caso de antes. Pelo ponto de vista dele, já comprou a joia. Por isso, fala na cama, se ele não combinou nada do pagamento sobre a queda do preço, ele não pode voltar atrás, porque pelo ponto de vista dele, já comprou a joia quando ele pagou. Vai como Rabbi Shimon? E ali não é como Rabbi Shimon, ele é como a maioria dos sábios Hachamim, que vai como Rabbi Yudá. Rabbi Yudá diz que mesmo que não foi combinado na hora do pagamento, é como se tivesse sido combinado. Porque a Vale Rabanan, bem passado, pelo passado que acha, de data de ilha, já está a zila. Rabbi Yudá vai como Hachamim. Quando o comprador paga pelo produto, ele tem direito de voltar atrás ainda. Então, fala Rabbi Yudá, mesmo que não foi combinado na hora do pagamento sobre a queda do preço, se avalia que essa é a intenção do comprador. A venda está em aberto, ele pode pegar o dinheiro dele de volta, porque pelo ponto de vista dele não comprou nada, ele só pagou. Não recebeu o produto, então não adquiriu posse do produto, a venda está em aberto, por isso fala da Yudá, como Hachamim, que mesmo que não foi combinado na hora do pagamento, o comprador ele pode dizer ou você me dá pelo preço barato ou me dá meu dinheiro de volta. Então fala da venda, faz sentido dizer que a lei é como a Yudá, que vai como Hachamim lá no Dav Mem Dalet, do que falar que a lei é como está na cama, que parece mais com a opinião de Rabbi Shimon, a lei não é como Rabbi Shimon. Amar lei, falou Rafa para Ravina, Eimor de Amar Rabbi Shimon Bechatar, Betretar e Miamar. Fala Rafa que Rabbi Shimon e Hachamim nunca discutiram sobre o caso da nossa Mishnah. O debate entre Rabbi Shimon e Hachamim é só num caso que o comprador pagou, ele quer voltar atrás e o preço não mudou. Aí fala Rabbi Shimon, o comprador não pode voltar atrás. Porém, se o preço caiu, ele quer voltar atrás. Rabbi Shimon concorda com Hachamim, que ele pode dizer que não teve a intenção de comprar nesses termos, ele pode voltar atrás. Então, não tem discussão entre Tanakam e Hachamim e Rabbi Shimon sobre o caso da nossa Mishnah. Então, voltamos à estaca zero. Tanakama discute com Rabbi Yudá. Então, por padrão, Tanakama reflete a opinião da maioria dos sábios. E Rabbi Yudá é só um sábio que discute. Ali é como Tanakama fala, Rav Papa. Então, se não foi combinado na hora do pagamento sobre a queda do preço, o comprador, ele pagou, ele tem direito de voltar atrás, como Hachamim, não como Rabbi Shimon. Porém, se ele volta atrás, ele tem a maldição de Mishe Pará. A lei não é como Rabbi Yudá. Rabbi Yudá sustenta que, mesmo que não foi combinado, aquele que volta atrás não tem a maldição de Mishe Pará. O comprador ele tem um bom motivo para voltar atrás, porque o preço caiu. É como se tivesse combinado. Mas fala, a lei não é como Rabbi Yudá. A lei é como Tanakama, que vai como Hachamim, que depende se foi combinado ou não. Fala Rafapa mais ainda. Dei lo temach, a prova do raciocínio de Rafapa, Mishe para pelo que Rabbi Shimon leite. Se Rabbi Shimon sempre sustenta que quando o comprador paga, ele não tem opção, ele não tem como voltar atrás, então ele nunca tem essa maldição de Mishe para, por não ter cumprido a palavra dele na compra. Vehi temach iname. Se você for me dizer que realmente é assim, essa prova de Rabbi Shimon, da Tanya preta não parece assim. Me coma com kachalacha, avalamru, hachamim, Mishe para. Mas em qualquer lugar, lá de Roshna Lugia, Roshna Mujer, me caber ali, me separar. Rabbi Shimon fala na Braita, me coloca em todos os casos que se volta atrás, a pessoa tinha direito de voltar atrás e ter essa maldição de me separar. Esse me coloca em todos os casos, fala para vem incluir tanto o vendedor que volta atrás ou o comprador. Ela, por isso, fala para que amara Rabbi Shimon Bechata, Rabbi Treta Arelo. Rabbi Shimon só se refere a um caso que o comprador pagou, mas o preço não mudou. Ele quer voltar atrás. Para Rabbi Shimon não tem direito. Mas se o preço mudou, o preço caiu, o comprador pode dizer que não teve intenção de comprar nesses termos e tem direito de voltar atrás. Se ele volta atrás, ele tem o castigo de Mishe Pará. Amar Meir Avacha Brederava Leravash Betei Pukle Deshaliach Shave Meikar. Pergunta sabe para Avash. No caso de antes, no caso do genro, que está comprando a joia pelo sogro dele, quem é que vai pagar pela joia? Aparentemente é o sogro. O genro é só um representante, um shaliach. Então, por que se ele diz que não vai pagar, ele tem a maldição de Mishe Pará? O sogro Ele com certeza queria que o genro combinasse com o joalheiro sobre a queda do preço. Então, o sogro não tem Mishe Pará. O genro, ele teria a maldição de Mishe Pará. A questão é porque ele não está pagando pela joia, quem está pagando é o sogro, aparentemente. Então, o genro não tem poder de escolha aqui, porque ele é amaldiçoado. A Maribetalha de Zav no Mazin fala, na Vash, explicando melhor o caso, o genro, ele pagou do dinheiro dele, porque ele próprio era um comerciante de joias, ele comprou essa joia de um fornecedor, o joalheiro, e o dinheiro é dele. E depois ele ia pegar a joia e ia vender para o sogro dele. Então, o sogro não está dando dinheiro ao genro para que ele compre, o genro está comprando do bolso dele, se ele volta atrás, então ele tem a maldição de Mishe Pará, por não ter cumprido a palavra dele depois do pagamento. O sogro não tem nada a ver com a história, o sogro vai comprar do genro, eventualmente, a joia. Isso fala que é uma paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver a conclusão do nosso capítulo, e vamos ver leis interessantes sobre como o credor e o devedor têm que se comportar entre o momento do empréstimo e o pagamento, para que não haja problema de juros. Com muito mais, também, pessoal, vou colocar do Nailo lá, amém, amém.